Classificação de gênero de diversos procedimentos do SUS é alterada para garantir acesso a pessoas transexuais.
Pesquisa realizada na Coreia do Sul aponta que o uso de cigarros eletrônicos por ex-fumantes pode aumentar o risco de câncer de pulmão.
Fiocruz divulga nota técnica sobre os impactos imediatos das inundações no Rio Grande do Sul.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 24 de maio de 2024.
Olá, eu sou Gustavo Aldi.
Eu sou Nathalie Kruszewski.
E esse é o Giro Saúde.
Toda sexta-feira a gente traz uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
Classificação de gênero de tratamentos do SUS é alterada para garantir acesso a pessoas transexuais. Por meio de uma portaria, o Ministério da Saúde mudou a classificação de gênero de mais de 200 procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo da mudança é garantir o acesso à saúde para pessoas transexuais que eram impedidas de realizar exames e tratamentos por conta de restrições de gênero. A demanda por alterações vem de 2021, quando o Partido dos Trabalhadores acionou o STF dizendo que as limitações na tabela de procedimentos estavam dificultando o acesso de pessoas trans. A tabela é um documento que formaliza uma série de exames e tratamentos realizados pelo SUS, mas que acabava limitando o acesso de alguns deles para as pessoas do gênero feminino ou masculino. Agora, procedimentos como vasectomia, parto, tratamentos contra câncer de útero, mastectomia e vários outros exames específicos para a saúde feminina e masculina podem ser realizados por qualquer pessoa que precise, independente do gênero. A mudança acontece por conta dos relatos de pessoas trans que enfrentavam dificuldades em realizar exames importantes. Por exemplo, uma mulher trans não conseguia realizar um exame de próstata e um homem trans não tinha acesso a tratamentos no útero. Isso acontece porque, para se identificar com outro gênero, a pessoa não precisa necessariamente ter feito mudanças nos órgãos genitais. A nova portaria também reforça o direito a cirurgias como construção de vagina e amputação peniana, relacionadas à redesignação sexual, procedimentos que são realizados pelo SUS desde 2008.
Pesquisa realizada na Coreia do Sul aponta que o uso de cigarros eletrônicos por ex-fumantes pode aumentar o risco de câncer de pulmão. O estudo, realizado no Hospital da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, e publicado na Conferência Internacional ATS 2024, indica que ex-fumantes que usam cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes, podem correr maior risco de câncer de pulmão quando comparados com aqueles que não usam o dispositivo. Segundo Yong-Huk Kim, médico, professor assistente da universidade e um dos responsáveis pela pesquisa, este é o primeiro grande estudo de base populacional a demonstrar o risco aumentado de câncer de pulmão em usuários de cigarros eletrônicos após a cessação do tabagismo. Para determinar o risco desses indivíduos, os pesquisadores avaliaram mais de 4 milhões de pessoas com histórico de tabagismo convencional que participaram do Programa Nacional de Rastreio de Saúde da República da Coreia. Os participantes dos períodos de 2012, 2014 e 2018 foram acompanhados até dezembro de 2021. A equipe de pesquisa categorizou os participantes em 6 grupos, de acordo com seu histórico de tabagismo e mudança de hábito. Eles usaram análises estatísticas para avaliar o risco de cada grupo desenvolver câncer de pulmão e morrer por causa dele. Um dos resultados do estudo é que ex-fumantes que pararam de fumar há 5 anos ou mais e usavam cigarros eletrônicos corriam maior risco de morte relacionado ao câncer de pulmão do que ex-fumantes que pararam de fumar há 5 anos ou mais e não usavam cigarros eletrônicos. Já entre os fumantes que pararam de fumar há menos de 5 anos, descobriu-se que aqueles que usavam cigarros eletrônicos apresentavam um risco maior de câncer de pulmão e de mortalidade por câncer de pulmão. A conclusão dos pesquisadores é que os médicos devem destacar os potenciais efeitos nocivos do uso alternativo de cigarros eletrônicos ao integrar intervenções de cessação do tabagismo para reduzir o risco de câncer de pulmão.
O Vamos então aos destaques da agência Fiocruz de Notícias. Fiocruz divulga nota técnica sobre os impactos imediatos das inundações no Rio Grande do Sul. Pesquisadores do Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz elaboraram uma nota técnica sobre as inundações no estado, seus impactos imediatos e suas possíveis consequências sobre a saúde da população. De acordo com o documento, além de atingir mais de 3 mil estabelecimentos de saúde, como hospitais e postos de saúde, o desastre climático já impactou de alguma forma mais de 2,5 milhões de pessoas e deixou 1,3 milhão de residências em zonas de risco. A nota também destaca a situação das populações mais vulneráveis, já que 240 favelas, 40 comunidades quilombolas e 5 aldeias indígenas estão em contato direto com as áreas de inundação. O desastre desse ano já é o pior da história do estado. Segundo Diego Xavier, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde, o objetivo era fazer um diagnóstico da situação de saúde e dos primeiros impactos, buscando entender qual o nível de desassistência da população e como ficou a estrutura de atendimentos de saúde. Ele também ressalta que é importante lembrar, por exemplo, que há portadores de doenças crônicas que precisam de atendimento contínuo e com problemas de saúde que podem se agravar. A nota divulgada pelo Observatório inclui números e imagens de radar e satélite de vários órgãos brasileiros, como o Centro Nacional de Estudos Espaciais, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Universidade Federal de Santa Maria e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além da nota, os pesquisadores do observatório estão desenvolvendo mapas interativos com os dados relativos às áreas inundadas e estabelecimentos de saúde existentes na região afetada. O segundo destaque dessa semana da agência Fiocruz de Notícias é sobre o lançamento da nova logo da Fundação. Como parte das comemorações pelos 124 anos de existência, a Fiocruz lançou sua nova marca, mais moderna e atual. O castelo, grande símbolo da instituição, foi mantido, mas com uma nova identidade visual e elementos gráficos. E o nome, por extenso, foi substituído pela sigla, permitindo uma fonte maior. O processo segue agora para uma nova fase que vai estabelecer as regras e normatização da aplicação da marca, juntamente com a criação de um lema associado que enfatize a missão da Fundação.
E agora os destaques do Ministério. Saúde lança Política Nacional de Cuidados Paliativos. A nova estratégia, que é inédita no SUS, vai oferecer serviços de saúde a pacientes, familiares e cuidadores de forma mais humanizada. A expectativa é habilitar 1.300 equipes com investimentos de 887 milhões por ano. Os cuidados paliativos consistem na atenção em saúde que permita a melhora da qualidade de vida daqueles que enfrentam doenças graves, crônicas ou terminais. Os cuidados têm foco no alívio da dor, no controle de sintomas e no apoio emocional. O cenário até o momento era de atendimento limitado, escassez de profissionais qualificados e barreiras culturais. Além de que os serviços estavam concentrados nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. As equipes serão formadas por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. E também serão criadas equipes com foco em pediatria. Mas os gestores locais ainda terão autonomia para incorporar outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos e nutricionistas. As equipes vão atuar em diferentes locais da rede de saúde, incluindo atendimento domiciliar. Seu papel vai ser ensinar e auxiliar outras equipes que atendam pessoas com necessidade de cuidados paliativos a prestarem esse tipo de cuidado de forma eficaz e humanizada. Um outro destaque do Ministério dessa semana é uma atualização sobre as ações da saúde no Rio Grande do Sul. Ontem foi iniciada a montagem do quarto hospital de campanha no estado. O município de Novo Hamburgo recebe a unidade que começará a funcionar já nos próximos dias. Serão 6 médicos, 3 enfermeiros e técnicos de enfermagem prestando atendimento 24 horas. A nova unidade, que é financiada pela Força Nacional do SUS e pelo Grupo Hospitalar Conceição, tem capacidade para realizar entre 150 e 200 atendimentos diários. Outros 3 hospitais de campanha já foram instalados em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo, esse último um dos municípios mais afetados pelas enchentes. Além da instalação do hospital, a ministra Nízia Trindade anunciou na última terça-feira um reforço de mais de 200 milhões de reais em investimentos voltados para a saúde no estado. Desse valor, cerca de 135 milhões são destinados para reconstrução e fortalecimento da rede de saúde gaúcha. E para fechar o programa, uma curiosidade. Você sabia que não são todos os exames de sangue que necessitam de jejum? Pois é. Na realidade, a maioria deles não precisa. Com o avanço da tecnologia envolvida nos exames e mudanças nos métodos de análise, a maioria deles não exige mais o jejum, ou pelo menos diminuiu o tempo que a gente precisa ficar sem comer. O hemograma, por exemplo, que é um tipo de exame de sangue bem popular que avalia os três tipos de células do sangue, não precisa necessariamente de jejum. O que acontece com o hemograma e alguns outros tipos de exame de sangue é que, dependendo do que o médico precisa analisar, ele pode pedir para que seja feito em jejum. Então, fica a dica. Quando precisar fazer um exame de sangue, sempre verifica se realmente é necessário ficar sem comer. Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Um abraço e até semana que vem.
Até lá! Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.